E quem está aqui no estúdio do Conexão Senado, como anunciamos, é o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia para os ouvintes da Rádio Senado também.
E também para os telespectadores do YouTube.
É verdade, para os telespectadores. Essa é uma novidade, eu ainda não me acostumei completamente, mas vocês já se acostumaram, inclusive eu fico nervoso de vir aqui, porque eu vou ter que competir com a elegância dos amigos, né?
Agora, Ivan, nas suas décadas de rádio, você algum dia imaginou que a gente poderia assistir um programa de rádio?
Isso é uma novidade. Você vê como o mundo está mudando.
Pois é, estamos no YouTube. Então você no YouTube já está acompanhando aqui as imagens com a presença do Ivan Godoy. Ivan, vamos aqui falar sobre a eleição presidencial no Chile. Assunto importante porque é um país importante da América do Sul. O Chile tem relações comerciais com o Brasil. E teve eleição presidencial e vai ter segundo turno na eleição presidencial no Chile. Dois candidatos, Sebastián Piñera, foi o mais votado no primeiro turno, mas não com votação suficiente para levar logo na primeira rodada, e vai enfrentar no segundo turno o jornalista e senador Alejandro Guillier. Queria que você comentasse esse assunto. Nessa equação de vencedores, perdedores da eleição no Chile, qual é o balanço que você faz?
Bom, o balanço que todo mundo faz é que os principais perdedores nessa eleição do Chile foram os institutos de pesquisa de opinião, né?
Eles pisaram na bola,
é? Pisaram na bola e é um fenômeno que está se repetindo, né? Da mesma forma que aconteceu em relação à eleição do Trump, né? Que ninguém esperava, de acordo com as pesquisas de opinião, com a questão também da saída do Reino Unido, né? Da União Europeia, o Brexit, né? Também os institutos de opinião diziam que o Reino Unido não ia sair do Brexit. Então houve aquela votação e o voto popular foi favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. E outro, aqui na América Latina, houve outro caso semelhante recentemente, que é o caso da votação que fizeram sobre o acordo de paz na Colômbia.
Sim, que...
Que foi uma surpresa também.
Exato.
Né? Que acabou recebendo, digamos, uma votação negativa, uma apreciação negativa da população. Então, só para te dar um exemplo, os institutos de pesquisa falavam que o Sebastián Piñera...
Que já foi presidente do Chile.
Que já foi presidente do Chile. E inclusive, é interessante, é um empresário de sucesso, é considerado... muitos dizem que é o homem mais rico do Chile, ele tem uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares, né? E o Piñera, diziam que ele ia ter 44% dos votos. Acabou tendo 36%, né? Quer dizer, é uma diferença considerável. O candidato, que seria o candidato oficial, né? Que representa, digamos, a presidente Bachelet, né? Que vai sair agora, ele sim esteve mais ou menos dentro dos cálculos, ele teve 22,70% dos votos, davam a ele 20% nas pesquisas. Mas a grande surpresa foi a candidata no terceiro lugar, Beatriz Sánchez, que é uma outra coalizão de esquerda, que é um pouco, digamos, mais à esquerda que essa coalizão da Bachelet. Falavam que ela ia ter 8,5% dos votos e ela teve 20,27%. É um erro estrondoso e que muda o panorama eleitoral do Chile. De uma maneira menos gritante, mas também o candidato da extrema-direita, né? Porque o Piñera é o candidato da direita, mas existe o candidato da extrema-direita pinochetista. Esse candidato, Kuntz, ele tem um... era antigo partidário assim, do Piñera, mas ele é uma dissidência. Ele falava-se que ele ia ter ao redor de 5% dos votos, ele teve ao redor de 8%, né? Então o que eu quero dizer é que são erros, né? Que podem inclusive criar um segundo turno diferente, né? Foi uma grande surpresa tudo isso, porque a discussão, diante das previsões eleitorais, a discussão era se o Piñera ganhava agora, levava já no primeiro turno, ou se ia levar no segundo turno. Agora abre-se uma incerteza. Logicamente, o Piñera pode perfeitamente ganhar no segundo turno, mas como houve essa ascensão dessa esquerda, digamos, um pouco mais radical, que é a esquerda moderada que está no poder, isso pode também provocar uma derrota do Piñera, né? Então criou-se toda uma incerteza, que se refletiu inclusive na Bolsa de Valores chilena, que teve uma queda histórica, né?
Bom, o segundo turno vai ser no dia 19 de dezembro, então esses dois candidatos vão disputar o segundo turno. Para o Brasil, Ivan, haveria alguma diferença entre um governo Piñera e um governo Guillier?
Não, eu acho que para o Brasil não muda muito, porque o Chile tem tradicionalmente ótimas relações com o Brasil, né? Tanto relações políticas quanto econômicas, né? E, na verdade, o Chile é um membro associado do Mercosul. É um país que tem relações com o Mercosul, né? Mas não pertence propriamente ao Mercosul. Tem uma certa associação, boas relações. O Chile é um dos países, né, talvez seja o país com uma melhor economia da América Latina, é uma grande estabilidade econômica. O que pode mudar, o resultado eleitoral, o que pode mudar é a questão interna do Chile, tanto a questão econômica quanto a questão social, porque há diferenças grandes entre os dois candidatos. Por quê? A Bachelet, ela foi mais à esquerda nesse segundo mandato. Vamos esclarecer que no Chile, o presidente ele não pode ser reeleito para um período imediatamente posterior. Ele pode tentar a reeleição, mas tem que ter outro presidente no meio, né?
É o que está acontecendo agora. O Piñera está tentando dois mandatos, sendo que o da Bachelet está entre esses dois mandatos.
E ele quer repetir o que ele fez da outra vez, porque foi ele que sucedeu a Bachelet e ele quer de novo ser o sucessor da Bachelet. Mas a grande diferença é o seguinte, a Bachelet, ela defendeu a teoria de que o Chile está muito bem economicamente, né? Dizem que é algo que vem um pouco da política econômica liberal do próprio ditador Pinochet, né? Mas que tem um déficit, digamos, social, né? Que tem que melhorar o aspecto social. Embora vamos admitir que, inclusive, no aspecto social, o Chile está melhor do que muitos países da América Latina, do que a maioria dos países da América Latina. Então, por exemplo, um dos assuntos é a questão do ensino superior. No Chile, o ensino superior, mesmo o público, não é gratuito. O que acontece é que o governo dá bolsas de estudo nas universidades públicas para os estudantes mais pobres. Essas bolsas eram ao redor de 40%. A Bachelet, ela prometeu aumentar para 60%, ou seja, nesse momento já é 50%. E o candidato dela, o Guillier, ele pretende aprofundar ainda mais, quer dizer, dar gratuidade para 80% dos estudantes universitários em escolas públicas, em universidades públicas, quero dizer. No Chile, como no Brasil, a grande aspiração dos estudantes são as universidades públicas, porque, de uma maneira geral, são consideradas melhores, né? As públicas, okay. Muito tradicionais. Então, o que acontece? Mas, para fazer... há outras medidas sociais também que ela implementou, outras reformas. Mas, evidentemente, tudo isso sai de algum lugar, o dinheiro, né? Ela aumentou os impostos pagos pelas empresas. Isso incomodou, né, os empresários e atribuem a isso um pouco uma certa queda na economia, uma queda também no investimento privado na economia. Então, o Piñera, ele queria reverter essas reformas dela, não só essa, mas outras, e diminuir os impostos aos empresários. É aquela clássica disputa um pouco entre eficiência econômica e justiça social, né?
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima. É uma satisfação estar aqui e, inclusive, poder mostrar minha imagem aos ouvintes, né? Possivelmente algumas pessoas já conhecem meu trabalho, mas não conhecem a minha cara, né?
Legal, Ivan. Muito obrigado. Até a próxima. Esse foi o jornalista Ivan Godoy participando aqui do Conexão, falando sobre a eleição presidencial no Chile. Segundo turno, 19 de dezembro.